Fala, carniceiros! Começa mais um Moída Cast e hoje nós falaremos sobre uma série que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro. Round 6.
Round 6.
Round 6. Eu acho mais bonito em português. E para isso estamos aqui com a bancada mais endividada do Brasil, composta por Kleber Tanid.
Fala, rapaziada, beleza?
Letícia Godoy.
Me empresta R$1.000.
Rafa Longini.
Batatinha, 1, 2, 3, eu não lembro o ritmo.
Eu sou Klaus Aires e o programa é editado por Silas Ravani.
Opa, bom?
É isso aí. Então, gente, o que é Round 6?
Round 6 é um dorama coreano. Olha só que nível chegou o MidaCast. Falar de dorama, hein, cara. Daqui a pouco estamos falando de K-pop.
Gente, qual que é a diferença?
Não sei nem que é dorama, eu achei que era de comer.
Eu sei que as BTS louca lá, elas falam dorama, aí tem drama e série. Qual que é a diferença?
Ah, é novela, bicho. Só muda o que o zóio é puxado.
A gente atraiu um público coreano.
É? Pronto, ofendi.
A gente atraiu um público coreano agora. Vocês começam a falar mal de K-pop no começo do programa? Vamos deixar pelo menos ganhar essa audiência coreana.
Vamos ofender a audiência. É novela, pronto. É novela. Só muda o zoinho.
Só muda o zoinho.
É novela.
Mas é tipo um Big Brother ao extremo. É tipo um Big Brother ideal, assim. Meu sonho de consumo é que o Big Brother fosse assim.
Eu achei meio Jogos Vorazes também. Lembrei bastante.
Jogos Mortais com Jogos Vorazes, com Big Brother. É uma delícia.
Essa série Round 6, assim, pra resumir, né, que acontece? É uma organização misteriosa que recruta, né, seduz, eu diria, pessoas endividadas, ferradas, que tá devendo pro agiota, apanhando na rua.
É isso que eu gostei da série. Eles sabem quem pegar. Porque é só os malandrinhos que já aplicou um golpe, o salafrário, mão leve, que são endividados.
É,
isso
exatamente.
Eu gostei, cara.
E aí os endividados, assim, a maioria é gente que cometeu erros na vida e tal. E essas pessoas aceitam participar desse jogo, que é um jogo bizarro, onde são 6 rounds, né? Por isso que chama Round 6 a série. E quem passar vivo pelo 6 leva uma bolada de dinheiro no final.
Sim. Cara, é muito bom, né? E, tipo, quanto mais pessoas morrem, maior fica o prêmio, né?
Sim.
É que cada pessoa que tá lá, ela vale 100 mil
wons.
Isso.
Muitas coisas não são faladas, mas vai ficando implícito, assim. Por exemplo, isso de morrer aumentar o prêmio. Quando as pessoas veem os mortos lá e mais dinheiro entrando no porco gigante, né? Que tem um porco gigante onde fica entrando dinheiro. Vira um incentivo, mesmo sem ninguém falar nada, vira um incentivo para os participantes matarem uns aos outros, né?
E no começo eles também não falam que você vai morrer. Eles só falam que você vai ser eliminado do jogo.
É.
Não definem que você vai ser morto.
O jeito que eles descobrem é muito interessante. A série ficou conhecida por causa da bonequinha bizarra lá. Ela só aparece no primeiro episódio. Não é uma série sobre uma boneca de terror, sobre uma boneca bizarra. Não sei por que a internet tá
todo
fazendo.
Todo mundo me iludiu, cara. Eu achei que aquela porra daquela boneca aparecia a série inteira.
Então, eu só não achei isso porque a galera lá do meu trampo começou a falar dessa série loucamente e já começaram a soltar todos os spoilers na mesa do café já.
Bem lembrado, esse programa, quer dizer, a gente nunca avisa antes, então esse programa talvez tenha spoiler, não sabemos.
Fique
aí por sua conta.
Vai ter muito, vai ter pra caralho.
Spoiler, eliminado.
Não vai ter spoiler não, a gente é gente boa. Mas então, no final...
A gente ficou achando que a série era sobre a boneca do mal, sabe por quê? Porque os outros youtubers, influencers, podcasters não têm compromisso com a informação igual a gente. A gente maratonou, todo mundo assistiu tudo. Já o pessoal não, o pessoal viu o primeiro episódio e saiu correndo pra fazer meme com a boneca, achando que a boneca ia ser em todos os episódios. Então aqui fica aí mais uma vez a qualidade do Moída Cast.
Cara, só ficam divulgando a boneca mesmo. E tem muito mais que a boneca.
Sim, a boneca é uma
faz
negócio.
Faz parte de um jogo lá, sim. Cara, é o primeiro jogo.
Tinha que trocar aquela boneca lá por uma boneca inflável, né, galera? Ia ficar muito mais interessante.
Que isso?
Imagina, com a bocona aberta, aí a arma sai da boca dela.
Mas então, galera, lá no episódio 1 a gente é apresentado ao Ji-hun, né, que é o nosso... Todos os personagens têm nome esquisito.
Vamos já pedir desculpa aqui, porque a gente não vai conseguir pronunciar nenhum nome, então a gente vai apelidar as pessoas de maneira ofensiva.
Eu acho mais fácil chamar os personagens personagens pelos números.
Ah, que número? Eu sou de humanas.
A gente só se deu o trabalho de decorar o protagonista, que é o Ji-hoon, o resto a gente vai inventar
não, durante
o
programa. Não, eu não decorei. Durante o programa já vou esquecer que é Ji-hoon. Não vou lembrar disso. Ji-hoon, olha o nome do cara.
Mas o que acontece? Ele é um cara que você até que consegue se identificar um pouco com ele. Ele é apresentado também como um desses endividados, que é meio canalha e tal, né? Você vê o cara roubando dinheiro da própria mãe.
Ele é roleiro, picareta.
Roleiro, gosta de apostar deve uma grama, pra todo mundo.
Uma grama.
Se fosse no Brasil, ele ia vender Rinodê, com certeza.
Encaixa um papinho em todo mundo. Pega o dinheiro do presente de aniversário da filha e vai apostar em cavalo pra tentar pagar a agiota. Então tem tudo isso aí. Só que ao mesmo tempo, ele me lembrou um pouco Goku, que é um dos personagens asiáticos mais populares do mundo. Porque ele é um bom panaca. Ele faz tudo aquilo, mas você vê que ele é um cara que ele é inocente, ele é meio burro. Ele acha mesmo que ele vai dar um jeito em tudo. E isso, em alguns momentos, é mostrado que ele tem um coração bom. Quando ele vai lá e cuida do gatinho, quando ele fica sentido pela filhinha tá se distanciando dele. E a série faz você meio que torcer pelo cara, apesar dele ser um canalha, né? Mais ou menos como um Senhor Madruga, assim. Você fala, ah, mas ele é um
maluco legal. Mas é porque na série tem arrombado muito pior, né? Ele é um arrombado boa. A série tem uns arrombados muito arrombados.
Então... Outra coisa também é que o Goku, ele, pra salvar tudo, ele abandona a família, né? Que é basicamente o que o cara fez também. Tipo, um propósito muito maior, ele faz e abandona a família.
Se você analisar a vida pessoal do Goku, ele é um puta de um arrombado também, né? Então, faz sentido a comparação. Ô, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês participariam do jogo? Se vocês tivessem fudido na vida? O Silas, eu sei que tá fudido
já.
Você participaria?
Eu já não tô fudido e já participaria, cara. Você é louco?
Sei não, de sério. Vocês participariam?
Não. Então, não. Eu não sei.
Eu participava.
Tipo assim, eu tava conversando com o Cabé quando a gente começou a assistir a série. Eu perguntei, você participaria? E ele falou, não. Aí eu falei, mas e se você tivesse que nem o personagem principal, que tá com o rim ameaçado e o globo ocular, você tem que arrumar o dinheiro em um mês. Se você não arrumar, eles vão catar teu rim e teu olho. E aí, de repente, você pode morrer na cirurgia. Aí ele falou, ah, eu ia, né?
Ah, meu rim tá bom e eu ia do mesmo jeito.
Cara, eu não iria,
pois
mano.
Pois é que vai da motivação da pessoa.
E no primeiro round, acho que todo mundo foi porque ninguém sabia a gravidade do que é. Quando o recrutador vem lá...
A dívida do Ji-hoon é R$732.789,89 o total da dívida.
Que memória, hein, Rafa?
Estou lendo aqui em primeira mão pra vocês. Eu tenho uma tabela com todos os números da série.
Cara, eu não iria nem no jogo do Faustão lá de ficar pulando os obstáculos. Imagina num bagulho desse, vocês estão loucos.
Mas é igual o jogo do Faustão. A diferença é que te dá um tiro na nuca se você erra alguma coisa.
É bem o desafio do Luciano Huck, né?
É o caldeirão do Huck, né?
Fala pros pobres, se matem aí pra ganhar o prêmio. É o caldeirão do Huck.
É o Fall Guy satânico, né?
Sim.
Só que, mano, assim, no primeiro round eu iria, porque, assim, o jeito que o cara é recrutado já tem um pouco de violência. É assim, ah, se você errar eu te dou um tapa na cara, é um joguinho lá, e se você acertar
vale
eu te dou um
dinheiros.
Dinheiro. Aí ele leva
o
muito
cara é um
tapa
puta
na cara.
Cuzão.
Mas leva muito tapa na cara, sai com a cara toda inchada. Só que daí, quando ele aceita participar do jogo, ó, você quer ganhar mais dinheiro assim? Tem o jogo, aí seduz o cara lá. O que que eu pensaria? Ah, é algum tipo de, no máximo, algum tipo de luta ilegal, sei lá. Eu vou ter que sair na porrada com alguém. Não que eu fuzilar pessoas de 150 de cada vez. Então, o choque que você tem lá no round 1, quando começa a brincadeira do Batatinha.
A Rafa tá nos números ainda.
É, não, porque tudo eu analiso, sabe? É R$457. Eu tomaria vários tapas na cara por R$457,
cara. Também. Nossa senhora.
Também. Só que aí, ó, tem lá o round 1, que é o Batatinha 1, 2, 3. Quando a bonequinha tá falando Batatinha 1, 2, 3, todo mundo pode andar pra frente.
Sim.
Quando ela para de falar, todo mundo tem que ficar estátua. Errou, se mexeu, tiro na nuca. Sobrevivendo esse round, jamais eu voltaria pro jogo. Dane-se o dinheiro, preferiria me arriscar com a agiota do que com os maníacos da ilha da morte
então,
lá.
Então, tinha uma regra do jogo que era meio que uma brecha que você podia sair se a maioria decidisse sair.
A terceira regra.
É, aí rolou isso no segundo episódio já, a galera saiu. Só que, como a Rafa falou, aí os caras estão muito fodidos. Então eles acabaram voltando, né? Porque é uma situação tipo, se eu não morrer no jogo, eu vou morrer aqui fora mesmo.
Acho que volta 90% volta, sei lá, 90% das pessoas voltam.
Acho que uns 93% voltaram. Sem contar que a arrombada que foi a primeira a desistir, né? Que ficou lá pedindo perdão, foi uma das primeiras a voltar. Quando voltou, ela tava lá.
Sim.
É.
A primeira que pediu pra sair. Mas então, aí a Rafa nessa hora, que é apressadinha, ai, tá demorando muito. Já pulou um pedaço da série pra ver o próximo jogo.
Muito bom, Rafa.
Sim. Mas eu assisti tudo que precisava ser assistido até o episódio 5.
Ação precoce aí,
a
galera.
A série inteira precisa ser assistida.
Por quê? O que, que vocês acham que eu não vi? Eu vi tudo, porra.
Que você não viu? A hora que eles saem do jogo e ficam um tempo vivendo a vida normal antes de voltar, você conhece os outros personagens que até então você só tinha conhecido o Jihun. Aí você vê a motivação, a dívida deles, as crianças que eles deixaram pra trás, tudo
eu
mais.
Eu vi a mãe peixeira, que achava que o filho tava nos Estados Unidos e não tava.
Peixeira não é uma faca? Peixeira não é uma faca do meio
do faca do Tiringa.
A mãe do Aclinho lá, ela é peixeira, pô. Aí
do
é...
chato.
Eu vi tudo isso daí, só que aí eu não fiquei muito punhetando, né? Eu já fui passando, tipo, ah, beleza, mãe peixeira. Ah, tá, ele vai ser preso, sabe?
Você viu que o policial tinha um irmão dentro do jogo,
vi,
né?
Pô, eu vi que aí o policial vai lá, pega a van, vai ver se o irmão dele... Só que aí, tipo, só o rolê dele na van, correndo atrás da van e entrando no negócio e pega...
Até isso
logo,
é da hora.
Bicho, já pulei,
foi legal.
Já.
É porque mostra os bastidores de como é que é entrar num lugar, entendeu? Uma puta de uma ilha.
Então, os operários lá, os umpa-lumpa satânicos trabalhando, a hierarquia. Pô,
imagina a Rafa vendo Better Call Saul. A Rafa é morrendo no episódio. Nossa. É 80 minutos dele, do velho lá, ouvindo música no escuro.
A Rafa vendo Breaking Bad, ela vê o episódio 1, aí, ah, deixa eu ir pro final ver se o Walter White vai ser pego. Aí assiste o final e acaba a série.
Eu vi Breaking Bad quase inteiro, tá?
Nossa, cara, tá vendo? O final você viu com certeza.
Viu o começo e o final.
Brincadeira.
Que absurdo. Ejaculação precoce aí, galera.
Ah, mano, Breaking Bad tem o episódio da mosca, cara. Não dá pra passar pano pra um negócio desse.
Não, esse da mosca foi meio que pra ganhar prêmio, mas, né? Enfim. Porque é chato pra boné mesmo, mas é bonitinho.
Não é chato, é legal, cara. Mas eu achei super parte, divertido.
Faz parte, tem que ser visto.
Mas deixa eu falar, eu gostei dessa parte que o foco não foi só o jogo, mas teve essa trama também de um policial tá atrás do irmão dele, que também tinha o cartão que ele viu com o maluco lá, que o... Como é que é o nome do
cara? PlayStation, cartão do Yuji Tamashiro.
O 456 lá, não lembro o nome do maluco.
Jihun.
Foi denunciar. Jihun. Depois que ele saiu do jogo, ele 456. Foi lá na delegacia denunciar, né? Achando que... Só que o legal é que os policial caga pra ele, porque realmente é uma história muito louca. Acho que eu também cagaria se alguém...
Você tá me dizendo que você foi levado pra um jogo onde assassinam pessoas. Você não viu a cara de ninguém. Eles deixam sair se você quiser. É numa ilha, você não tem localização nenhuma e tal. E os jogos eram brincadeira de igual, criança. Mano.
Aí é legal que o policialzinho ficou investigando. Oh, o policialzinho conseguiu se
Mas esse policialzinho
lá,
é
louco.
Muito Lianison, né? Ele foi e falou, vou resolver sozinho. Pegou, foi se pirulitando lá, invadiu, se disfarçou de capanga e tudo.
Eu achei cara... muito improvável.
Ah, Rafa, sai
não,
daqui,
mas
Rafa.
Aí é ficção,
a
né,
A gente
Rafa?
Tá chupando
ficção,
pau de coreano aqui.
Eu não vi até o final. O que vocês acham que eu não vi? Eu vi tudo, porra. Mas eu tô ligada que o policial é irmão do chefe lá, da porra toda, né?
Nossa, Rafa, você vai dar esse spoiler assim mesmo?
É, jogou spoiler do nada. A gente aqui não tá fazendo um programa livre de spoilers.
A gente avisou que ia ter spoiler.
Então, quando eu vi na timeline passando aqueles caras de vermelho, eu falei, puta, fizeram uma Casa de Papel 2.0 agora. Vai ser
eu
tão
também
besta.
Achei.
Eu achei que era isso, sabe?
Uhum, eu também.
E é surpreendentemente bom. Porque, cara, eu vou falar pra vocês, eu tenho preconceito com obra coreana. Eu não sei porque acho que a gente tá acostumado a coisa norte-americana, que não me atrai, não dá vontade de dar play em obra coreana. Não sei se é puro racismo, mas eu não tenho vontade de assistir. Aí eu fiquei realmente muito surpreso com isso aí.
Pô, é legal, eu só não gosto do jeito deles falarem, que fica hanyon e chinin.
Tem que ver dublado. Vejam dublado, que a dublagem tá boa também. A dublagem tá muito boa.
A dublagem está excelente, localizaram bem, tem os palavrões, tem o jeito de cada personagem foi bem adaptado. Eu gostei pra caramba disso.
Mas eu acho bem da hora, assim, as coisas coreanas que eu já vi até hoje. Tem aquele filme do Invasão Zumbi lá, que é muito bom também, que é coreano e é atual, é um filme recente. E que eu achei que foi muito bem feito. Então, tipo, só vi coisa boa coreana. Dá um preconceito? Dá, mas se você vê dublado, é bom, viu? Pode ver.
A gente tem que abrir nossa mente.
Sim, sim. Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu gostei. Vocês falaram do policialzinho lá. Eu gostei desse negócio todo de você ir conhecendo aos pouquinhos os bastidores do jogo. Porque,
sim,
cara, tudo ali tem um pouco de bastidor e te deixa conhecer um pouco daquele mundo bizarro. Tipo, o lance dos caras que são os capangas, que recolhem lá os corpos e organizam o jogo, venderem os órgãos dos cadáveres.
Porra, os caras são um gênio, né, mano?
Isso
não,
é uma coisa que o criador do jogo não...
Foi uma corrupção interna ali, né?
Não fazia parte e ele falou, tudo bem, eu deixo vocês fazer. Eu não importo que vocês façam isso, desde que não atrapalhe o trabalho de vocês. Você vai conhecendo
pois
essas dinâmicas,
mano,
sabe? Entre assassinos e milionários doentes e como que funciona entre eles, assim. É muito da hora.
Posso jogar já uma teoria de TikTok pra vocês? Então, sabe no começo do jogo quando tem aquele cara que troca tapa por dinheiro? Ele dá a opção do cara escolher ou o papelzinho vermelho ou o papelzinho azul. O Jihun escolhe o vermelho. Então tem a teoria de que se ele escolhesse o azul, talvez ele fosse proposto a ser um dos trabalhadores. Quer dizer, se ele escolhesse o vermelho...
acho que é o contrário.
O animal invertido. O azul. Cara, eu sempre estrago tudo que eu vou explicar. Puta que pariu, me perdoem, ouvintes, eu sou um bosta.
É assim, crianças, que funciona a dislexia.
Vocês entenderam? Tipo as pílulas do Matrix,
ai,
tá ligado?
Que burro. Sim. Eu acho muito legal essa perspectiva, porque teve uma coisa que me encanou, assim, da dinâmica dos trabalhadores, que é você não pode falar sem ser autorizado pelo seu supervisor. Tipo, por que não deixariam eles conversar entre si?
Tem uma hierarquia.
Eles têm hierarquia, né? São os triângulos, são os círculos, os quadrados e os triângulos.
Mas isso me deixou encanado.
O quadrado pode falar, o círculo não pode.
Sim, mas isso me deixou encanado, porque assim, por que, que eles
que
não
que
poderiam...
O que determina quando que um é triângulo, um é círculo, outro quadrado?
Calma aí, caralho, vocês estão falando círculo. Tudo junto.
Tô falando. Porra, já tô nervoso pra caralho, moro? Porra, vai tomar no cu, vai se fuder.
Eu quero fazer uma pergunta pra jogar pra vocês. Vocês têm que deixar, peraí. Assim, eu fico me perguntando...
Não, mas o que você... Brincadeira.
Ai. Eu fico me perguntando por que que os caras não podem falar entre si, nem nos quartinhos, nos refeitórios, sei lá. Tipo, se até no Star Wars lá, no Império, os Stormtroopers conversam. É normal o capanga conversar. Então eu fico pensando, será que eles são sequestrados também? Ficou na minha mente essa parada, sabe? Será que estão lá
fora? Então, na minha cabeça era isso. Aí, até então, eu não sabia. Vocês estão me jogando aí uma informação nova. Que
óbvio, porque nós
eles vendiam os órgãos pra eles. Eu achava que eles vendiam pra outra pessoa, um ser acima, sei lá.
Eles traficavam os órgãos por conta própria. Tipo, o lucro não ia pro dono dos jogos, é pra ele mesmo, pro próprio cara que tava vendendo.
Entendi. Então, o que será que determina a hierarquia? Tipo assim, o quadrado, ele é superior ao triângulo, que é superior
então,
ao círculo, por exemplo.
Eu sei o seguinte, eu sei que o círculo são os trabalhadores, o triângulo são os soldados e o quadrado, os gerentes.
São os jet skis.
As lanchas são como motos, as pessoas como banhistas.
O quê?
Então, mas o que define eu não sei.
Errado, Kleber, cara.
Por isso que eu acho que, tipo, se tiver uma brecha pra segunda temporada, é isso, de abordar como seria a segunda temporada com os trabalhadores. Isso eu acho que seria incrível na segunda temporada.
É, e outra coisa, como que eles fazem essa divisão? Ah, a gente vai vender os órgãos, beleza, mas fica um tanto pra um tanto pra outro, aquele que conseguir pegar...
são dois caras que vendem órgãos, não tem nada a ver com
então,
um jogo.
E esses caras estavam conversando livremente, isso já derruba um pouco a minha hipótese de todo mundo ser sequestrado.
Ah, são só dois caras, eu achei que fosse toda a equipe ali, porque
não,
tem vários que ajudam a arrancar
ali são uns cinco, seis corruptos lá que vende
que
jogos
se
lá.
Juntaram porque daí tem uns caras que ficam mexendo na câmera também, que eles cobriam quando passavam em alguma câmera.
É tipo assim, você contrata uns trabalhadores pra tirar os corpos, os cadáveres do jogo. Aí esses caras viram, puta, a gente tá jogando fora o corpo dos caras, vamos vender os órgãos que estão bons ainda. Foi isso, entendeu?
É, escondido.
Gênio.
Só que daí o organizador do jogo falou, de boa, podem fazer isso. Só que vocês não podem passar informação pro médico, que o médico era o cara que tava fazendo a cirurgia clandestina dentro do jogo, era um dos jogadores, e eles estavam trocando. Você faz a cirurgia dos órgãos nesses caras que morreram, e a gente te paga com informações do próximo jogo. Aí o organizador do evento ficou puto, porque falou, vocês podem traficar os órgãos, mas passar informação privilegiada jamais, porque é um jogo...
É, eu fitei essa
parte. A série brinca muito com esse lance da corrupção, tipo, além de todo mundo que tá lá ser corrupto e tal, os próprios funcionários do negócio que mal falam também se corromperam, né? E acabaram traindo o jogo e...
Na verdade, eu acho que é tudo uma grande paralelo ao capitalismo absurdo em que vivemos, né? Então, eu acho que é isso, cara.
Olha só,
eu acho que rola uma crítica também ao mercado de entretenimento mesmo, mano, sabe? O cara se sujeitar a humilhações pra divertir pessoas mais ricas e poder pegar um pouco daquele dinheiro e tal. E, mano, o que é o Big Brother, tá ligado? É uma câmara de tortura, aquela desgraça também.
Desde o primeiro episódio eu fiquei duvidando. Caralho, isso aí deve ser um Big Brother satânico de um grupo de pessoas, assim, ricas que veio e no final era mesmo. Era um monte de ricas.
Mas é. E você vê os ricos lá comentando, é igual a gente comentando Big Brother. Ih, olha lá, esse cara tá fraco. Ah, não vai conseguir, sabe? Dando uns
palpites. A gente não é muito diferente dos VIPs.
É, em emissora de crente tem até estupro hoje em dia, né? É normal essas coisas.
CQC de novo, galera. Cara, tem uma parada na série que eu achei muito foda, que foi quando eles estavam servindo a comida e eles simplesmente disseram que os outros comeram a comida. Mas isso foi planejado pra tipo, rolar treta interna.
Pra ter uma guerra interna ali, né, do pessoal, porque eles queriam eliminar jogadores. Nossa, gênio, sim, cara.
E aí acabou que na briga um matou o outro. Foi aí que eles perceberam, se eu matar o meu inimigo, também soma o dinheiro dele no jogo. Então, não precisa ficar esperando quem vai perder no jogo. Eu posso matar os meus inimigos, que é muito mais rápido de acumular o dinheiro e ir pra vitória. Eu achei isso tão foda, porque não foi falado explicitamente. Foi só eles olharam e todo mundo notou ao mesmo tempo. Tipo, porra, se a gente matar os outros, vai ser bom pra nós.
É o instinto do humano, né, cara?
O primeiro vilão que se apresenta, né, que é o cara da tatuagem na cara ali, como é que chama?
O cara tem uma cobra na cara, que tarado, né?
É o Homem-Cobra, vamos chamá-la de Daniel. É o
Homem-Cobra. Aí lá vem imitação de novo.
Daniel. Vamos lá, vai, Cláudio. Manda aí de novo. É isso mesmo.
É nada a ver, irmão.
Todo programa tem que ter imitação do Homem-Cobra.
O Homem-Cobra, ele começa a querer matar todos os outros participantes mesmo, né? Porque ele é mais fortão, ele é meio gangster ali e tal.
A partir desse dia, ninguém consegue dormir mais. É tipo, acabou a paz no negócio. Porque eles ficavam esperando até o jogo, né? Aí depois eles notaram que não precisa esperar. Então, virou uma guerra muito louca. E a série vai ficando tensa por causa disso, né, mano?
É bem cabuloso.
Sim, e um personagem muito intrigante também é o véio. Vamos chamá-lo só de véio. O véio é um personagem que vários momentos da série eu fiquei em dúvida se ele era muito sábio ou muito senil. E ficava o tempo todo eu esperando um momento de sabedoria, às vezes vinha, só que aí era meio ambíguo, assim. Aí outra hora ele subiu lá na beliche e ficou, eu tô com muito medo. Eu pensei, não, ele não é um sábio, ele é um senil. Eu ficava sempre nessa dúvida.
As mulheres lá do trampo já tinham falado... É esse velho aí, esse velho. Então eu já fui assistir a série, tipo assim, ei, esse velho, sabe? Aí tanto que na hora que ele sumiu e a...
Crítica da raça, crítica de cinema.
Esse velho. Esse velho.
Crítica de cinema de truco de boteco, né?
Esse velho.
Ai, meu Deus.
A Rafa com um pano de prato no ombro. Esse
velho.
Cara, na hora que o velho apareceu de volta pro Jihun, lá encontrou com ele fora do jogo, aquela hora eu já matei. Falei, puta, esse cara é o organizador do evento. Nessa hora eu já tinha falado, com certeza ele é.
Então, eu achava que ele tinha alguma fita macumunada aí com a criação do evento, mas eu não tinha noção, não tinha certeza já. Tanto que a hora que ele some e aparece em cima da beliche, eu achava que ele tinha ido conversar com alguém da organização e depois ele aparece de novo em cima da beliche.
Só que ele arriscou a vida dele mesmo, porque ele foi pro cabo de guerra com todo mundo. E ele fala que ele quis sentir a emoção do jogo. Então eu acho que ele não tava armando.
Mas eu acho que é real o fato dele ter a parada na cabeça. Então ele realmente falou, já que eu vou morrer mesmo...
É que a Rafa não viu o último episódio, mas...
Foi real.
Boa, Rafa.
Que eu morra no jogo aqui, então, que eu criei.
Não, mas sabe uma parada? Tem uma parada que ficou meio vaga no meu entendimento, que foi quando, tipo, tinha que formar duplas, tá ligado? Pra jogar o bolinha de gude. E a ninguém quis ir com a loucona lá, a maluca, a loucaça lá. Qual é o nome que a gente dá pra ela?
Champula Nissinhan.
Aí ninguém escolheu ela pra ser a dupla e ela acabou ficando de boa, não mataram ela.
Pois é, pra mim que eles iam matar ela também, mas eu falo, fica aí no resta um então, otária. Foda-se.
Então, aí que surge a teoria de que o véio, na verdade, ele queria sair nessa rodada, porque ele achou que ninguém ia escolher ele. Aí ele ia ficar isolado e ele ia vazar nessa rodada, entendeu? Ele ia sair como morto, mas ele ia vazar. Pô,
mas nesse jogo da bolinha de gude, quando acabou e, entre aspas, ele perdeu, realmente eu falei, tipo, só deu o barulho do tiro, eu não vi ele caindo, porque
não
normalmente
mostrou
sempre
o corpo,
mostraram as pessoas caindo. Eu falei, morreu ou não morreu?
Que episódio foda, hein?
Também pensei nessa regra do cinema, não tem corpo, tá vivo.
O cabo de guerra, cara, eu achei meio bobo, assim, eu acho que não é, na prática não funciona se você tiver estratégia, é força e peso mesmo, mano. Eu não boto fé que você fica me puxando, pulando,
eu
vai pra frente.
Eu acho que é estratégia, cara, eu acho que
também
estratégia.
Acho.
Funciona, é jeito, Kleber, nem tudo é tamanho, Kleber.
É, isso eu concordo, Klaus, isso eu concordo.
Jeito.
Tá certo, você me convenceu, Klaus.
Não, sabe por que eu acho que é o jeito? Porque, por exemplo, se você...
É o jeito.
Porque se você pega um saco de ração de 20 quilos...
Pega no meu saco, então.
Que isso?
Pra onde vai essa teoria?
E você pega um galão d'água...
ração? Água. Por que tem que ser de ração?
Música do telecurso. Vamos pra aula de física. Vamos lá.
Fala, Rafa. Não, eu tô falando, pô. É porque eu carrego saco de ração pra minha avó. Ela não aguenta. Eu é o que eu consegui comparar.
Mas por que sua avó come ração?
Ah, meu Deus. Mas você acha que sua avó, com jeito, ela conseguiria carregar o saco?
Não, não acho. Mas é o que eu tô falando. Calma, vocês não me deixam terminar o meu paralelo aqui, pô. Eu tô tentando.
Termina,
mas
termina.
É que se você pega o saco, ele é mole. E aí ele meio que se adapta no formato dos seus braços, assim, e é fácil carregar.
Calcinha do cabé que eu diga, né? Que
agora,
o saco
um galão
se adapta.
D'água de 20 litros, que tem, em tese, o mesmo peso do que o saco de ração, ele é mais desajeitado pra segurar. Então faz parecer que ele é mais pesado, porque ele escorrega da mão.
O saco escorrega
na mão. O saco de ração
é
mais fácil de carregar. Então
mas
eu acho
isso
que é
não
isso
tem
também.
Absolutamente
mas,
nada
Rafa,
a ver com
o
carro de guerra.
É porque você tá acostumado a ficar com um saco na mão. Isso não tem nada a ver, cara.
O saco se adapta
claro
à forma
tem,
da calcinha,
bicho.
Né, Rafa? É
se
verdade.
Se você segura a corda errado, você perde, porque é o jeito de segurar. Se você tiver
tá, vocês me convenceram. Podemos avançar. Não vamos ficar falando de cabo de guerra. Vocês me venceram, tá certo.
Tá certo.
Só sei que se tiver a minha cabeça de um lado, a bunda da Letícia do mesmo lado, a gente ganha de vocês. Não adianta ter jeito.
Só
não adianta.
É só cair pra trás.
Isso. Então,
é isso. Só jogar o peso pra trás.
Ah, então, o episódio do Bolinha de Gude, cara, foi muito bom, porque o velho começou a pirar, né? O velho ficou totalmente churupita das ideias, ficou lá falando umas coisas nada a ver. Só que era tudo migué, porque ele não podia morrer no começo. Senão os caras iam ver que, tipo, porque ele não morreu, né? Não foi assassinado de verdade. Aí como que eles iam fazer com o corpo? Aí ele ficou enrolando até o último minuto pra poder morrer e vazar do jogo.
Nossa, eu fui ficando com uma dó desse velho, eu tava muito acreditando.
Pô, sem mancada, eu chorei nesse episódio da Bolinha de Gude.
Bolinha de Gude?
Mas era tudo fingimento, né?
Nossa, minhas lágrimas foram em vão.
Eu morava ali naquela casa.
Posso jogar outra teoria do TikTok? Eu tô muito tiktokeiro agora.
Eita!
TikTokeiro demais. Joga.
Dizem que o velho era pai, o velho é pai do Jihun.
Ah.
Por quê?
Mas isso aí já vai forçar um pouco,
é Star Wars.
Pera, deixa eu explicar, mano.
Você tá errado, Kleber. Você tá errado.
Tá
vai
errado,
falar nada
tá
não.
Errado, chato, é mentira.
Do chato.
Teve um momento que o velho falou, ah, você apanhava do seu pai também, né? Falou, ah, como é que o senhor sabe? É porque eu também batia muito no meu filho. Uma parada assim, ele falou.
Ah, sim,
ah,
sim.
É verdade.
Ele falou que a vila era muito parecida com que ele morava. E o menino falou, também é muito parecida com que eu morava. O menino nunca falou do pai dele. Nunca mostrou o pai dele. E o velho tinha um filho. Só um filho. Teve um momento que o velho deu a jaqueta número um pro cara. Quando o velho se mijou lá, o Jihun deu a jaqueta dele, né? Aí o velho foi e devolveu a jaqueta 001 pro Jihun. Então dizem que esse momento foi pra marcar o Jihun como, tipo, esse é meu protegido. É, a equipe não vai matar esse 001, entendeu? E fora que no Será? Final, fora que no final, o velho contou tudo pro Jihun. Por quê?
Contou. E o Jihun pergunta, por que você me deixou vivo? Por que você me deixou vivo? E meio que não tem uma resposta, né?
E aí, faz sentido ou não faz agora?
Não faz, não faz. É impossível.
Mas eu espero que não. Eu espero que não, porque ia forçar... Eu já achei o irmão do policial, ele encontrar e ser o cara responsável, eu já achei um pouco forçado. Isso já me incomodou um pouco. Eu acho que, assim, já tá drama demais, cara. O cara vai pra lá, ele fica 5 dias fora de casa. E quanto tempo dura o jogo lá? Sei lá, uma semana, duas, talvez? E a mãe dele já morreu quando ele volta, sabe? Tudo vai pra desgraça muito rápido.
O final
cara.
Foi muito... Bem novela mesmo. Acho que o final
nossa,
que voltou pro dorama.
É, eu acho que nossa. Se aumentar o drama ainda, colocar que, ai, não sei quem era pai, não sei de quem, você matou sua filha, aí vira palhaçada.
Eu achei até piegas o velho morrer exatamente meia-noite, que foi exatamente o horário da aposta que ele fez com o cara. Eu achei muito piegas, sabe? Tipo, foi bonito a cena, mas foi muito piegas, mano.
É, mas isso é meio anime, né? Acho que é uma coisa asiática.
Eu não assisti, e portanto não posso dizer nada. Por quê? O que vocês acham que eu não vi? Eu vi tudo, porra!
Mas nesse episódio da Bolinha de Gude, cara, nossa, eu fiquei com uma dor no meu coração por causa daquele paquistanês lá, velho.
Nossa, que dó! Pode crer.
Aquele coreano 218 lá, bonito, mas é um puta de um arrombado.
Ah,
nossa,
é que ele enganou,
deu muita
né?
dó, velho.
De quem? O que rolou? Conta
o
pra
chato,
mim.
O chato, engana o
no jogo de Bolinha de Gude, o Oclinho lá, qual o nome dele? O Nerdão lá.
O nome
lá.
Dele é
não,
chato.
Fala Oclinho que eu sei que é o Oclinho.
Então, você não viu o episódio da Bolinha de Gude?
É o filho da peixeira, galera.
Então, é o filho da peixeira. O jogo da Bolinha de Gude foi assim, eles tinham que formar duplas. Uhum. Aí todo mundo foi nos brother, né? Tipo, vamos comigo lá, né? Sabe? Tipo assim.
Uhum.
Só que depois revelou que você ia disputar contra a sua dupla. Ixi. Então foi o Oclinho junto com o indiano lá.
Paquistanês.
Isso. Eles já tinham tido momentos bonitinhos de amizade, né? Ele pagou o ônibus pro paquistanês lá, que ficou muito agradecido. Uhum. Salvou a vida dele nos jogos anteriores.
É, aí no, quem terminar jogasse com todas as bolinhas, ganhava o jogo e o oponente morria, entendeu? Aí, no final, tadinho, ele inventou...
Tadinho do indiano, ele era o que eu mais gostava. É,
o paquistanês ia ganhar. Ele já tava com o jogo ganho, na verdade. Sim. Aí o chato vira pra ele e falou, eu sei um jeito de nós dois sairmos vivos. E inventa um migué e rouba as bolinhas.
É, porque o Oclinho já era, tipo, inteligentão. Então, tudo que ele falava tinha credibilidade, né? Aí o paquistanês inocente acreditou na teoria bizarra
o
dele.
O Oclinho, ele é filho da puta pra caralho, porque
nossa,
naquele
rapa,
jogo...
só piora depois desse. Depois desse só piora.
O do guarda-chuvinha, né?
No jogo do açúcar, do guarda-chuva lá,
nossa,
ele
nem
sabia
falou
que jogo que era, e ele sabia mandar a galera, uai, gente, vamos aqui pro mais fácil, que a gente vai aqui e tal. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ah, galera, vamos dividir, cada um vai em um, que assim é mais fácil, por causa do mercado de aposta.
Ele é picareta.
Mas ele sabia o que era, porque a Sarnentinha lá falou pra ele.
Então, deixa eu aproveitar a Rafa falando mal desse cara, porque no episódio seguinte, Rafa, tem um jogo, você tem que pular e avançando como que eu explico isso, vai, Cláudio? Você que tem a oratória muito boa.
Ah, que é a parede lá que você tem que escolher o quadrado e pular dentro do quadrado pra não cair.
Isso.
Aí exatamente.
Tinha o vidro temperado e o vidro comum. Aí você tinha que ficar escolhendo até chegar ao final da ponte.
Pulou no errado, você ia cair 90 metros pra morte ali, no meio do vidro estilhaçado e falecer.
Então, aí teve um momento, tipo assim, e todo mundo tinha que avançar a fase, quem ia na frente se fudeu, né? Porque tinha que descobrir o que ia quebrar. Aí quem ia atrás já tinha os quebrados, que quem morreu antes, né? Já deixou a pista pro que vem atrás.
Aí eu fico pensando como que... Esse é o segundo jogo já que as pessoas caem de altura, né? Como que aproveita os órgãos? Porque normalmente quando tem impacto, o órgão interno da pessoa estraçalha inteiro, explode.
O jogo não foi feito pra aproveitar os órgãos. Isso aí eram os funcionários ali que alguns levavam embora sobras. Não é um esquema de tráfico de órgãos. Você que não viu tudo, Rafa, tem vários momentos que dá a entender isso, mas no fim das contas é puro entretenimento pra milionários.
É. Aí, o seguinte, aí tinha um tempo total pras pessoas pularem. Tipo assim, o último da fila tinha que completar em 10 minutos também, sabe? Um tempo corrido pra todos os jogadores passarem. Então vai ficando aquela tensão. Você tem que apressar o cara da frente pra pular, senão você não vai conseguir pular na sua vez. Então o último também tava fudido com o tempo. Aí chegou numa hora que o homem cobra, ele começou a dar um chilique lá, falando, eu não vou me arriscar, eu não vou pular. Quem quiser passar na minha frente, pula e se arrisca.
Caso de moreno correndo atrás de mim.
É, aí teve um momento de redenção da chatona lá, mano, da loucaça lá, que ela se matou pra salvar o pessoal, né? Que foi o único momento bom dela,
Você não vai sair do lugar, eu vou te tirar. Ela vai, se enfia no mesmo vidro que ele lá e os dois brigam e morrem junto.
É, ela puxa ele e morre junto. É, então. Foi muito bom esse momento, porque morreu aquela chatíssima.
Arrasou,
foi a melhor coisa.
Ela era chata pra boné e ainda bem que a filha dela cresceu sem conhecer a mãe piastro que teve.
Aí o Oclinho, mano, teve uma hora que ele ficou puto com o cara da frente que tava enrolando, ele foi e empurrou o cara. Ele empurrou, matou o cara.
Sim.
Esse também foi um momento
de graça, cara. Ele teve esse momento aí. Ele fala, não, mas é que se o cara não decidir... Ele sempre dá uma desculpinha. É que se ele não decidisse logo, não ia dar tempo, todo mundo ia morrer. O cara fala, mas ele ia decidir. Ele sabia disso. Não dava pra ter certeza.
Então.
Empurrou pra morte.
Na do cabo de guerra também. Ele que teve a ideia de dar os três passos pra frente, né? Na hora que dá os três passos pra frente, quase que o principal cai. Se o principal tivesse caído ali, já era uma pessoa menos já também.
Não, eles estão tudo amarrados. Se um caísse, já fudia tudo. Eles estão algemados na corda.
Eu não lembrava desse detalhe, entendi.
Então, mas nesse momento foi quando o Jihun percebeu. Falei, puta, esse cara é um arrombado. Porque até então a gente sabia como telespectador, mas o Jihun não tinha notado que ele era um arrombado.
E outra, ele matou a norte-coreana lá no final, né?
É, pode crer, tipo...
Matou.
Nessa prova, Rafa, a menina lá que tem sardinha na cara...
A Sanda Samsung,
ela se machucou na barriga com um vidro desse jogo do vidro, né?
Essa prova anterior.
Aí ela tava muito mal.
Ficou com o vrido aberto.
Ela tava muito mal e só tinha sobrado os três. O Jihun, a Sanda Samsung e o Oclinho. Tinha sobrado os três. E teve um momento que o Oclinho vacilou e dormiu. Aí o Jihun ia matar ele. Aí ela ainda salvou o cara. Falou, não, isso não é da sua índole. Não vai fazer isso. Deixa ele lá dormindo.
Só aí. Daí o burro vai pedir ajuda pro Zumpa-Lumpa do mal. Até parece os La Casa de Papel e ajudar mesmo.
aí enquanto ele foi pedir ajuda pra salvar a Sam, o Oclinho foi lá e matou ela.
Aproveitou.
Matou ela.
Porque ele tava fingindo que tava dormindo, né, cuzão?
É, arrombado.
E ele sempre vem com a desculpinha enfadonha dele. Não, ela estava sofrendo. Eu fui lá pra ajudar, girando uma faca no pescoço dela.
Ah, muito bom. Parabéns.
Eu sou o Adélio Bispo. Deixa eu te salvar aqui, amiga.
Pessoas da... como uma Tsunaga, que a Rafa tanto gosta, não é mesmo?
Minha ídola.
E, mano, enquanto isso, o policial descobria lá que o irmão dele era o cara da máscara preta lá, né? A trama do
pois
policial
é,
acabou aí.
O policial se infiltrou, ficou mudando de máscara, belo de um espionildo, cara. Ele descobriu que o irmão dele foi um ganhador do jogo de sei lá que ano.
2015, o irmão dele ganhou o jogo.
É, ganhou o jogo. Ó, a Rafa tá cheia dos números, tem até anos, ó. Parabéns.
Esse, não, esse eu lembrei de cabeça mesmo, bicho. Pode se orgulhar de mim.
E o policial, ele teve ainda que encarar a rola do idoso, né? Do veião lá.
Sim!
O quê?
Que momento.
Porra, é que a Rafa não viu.
Ah, é?
Mas teve um momento sugar daddy ali que, nossa senhora.
A Rafa nem sabe dos VIPs. É porque, tipo, os VIPs eram os caras que pagavam, que financiavam o jogo. Eram os milionários que queriam ver esse entretenimento sádico aí. Então, um dos VIPs era um veião lá, um gayzão lá.
Um velho que gosta de falar umas putarias, tipo um leão lobo, né? Ele fica deitado lá com a barriga pra cima falando umas putarias. Por que você escolheu 69? Ah, porque eu gosto do 69. Era tipo isso.
É assim.
As respostas do cara.
Aí ele tipo, cismou com o policial, achou o policial gostosíssimo e quis levar
pro
quarto.
O policial tá lá disfarçado de garçom. E ele pega e dá uma assediada no cara e leva ele pra um quarto.
Aliás, Klaus, o terror dos garçons, hein, Klaus?
Sim!
Tem um vídeo do Klaus dando em cima do garçom. Posso dar um beijo na sua boca?
Assediador de garçom, tá falando mal do velho.
O Klaus é um VIP velho, hein, Klaus?
É.
Que
isso.
Foi na broderagem, pô. Foi um beijo na boca, na amizade.
Tá de boa.
Então, aí no último episódio, sobrou só os dois finalistas, né? Que eram os amigos de infância lá, o Oclinho e o Jihun, né? E tem uma luta muito foda, luta de faca, luta de... Na porrada, assim, direto. É muito legal.
De passar lambida no pescoço.
É, luta com aquele clima lá chovendo. Caótica. Aí começa com aquela... Como que é aquele filme lá? O Dragão Branco, né? Que joga poeira no zóio do inimigo. Começa com uma parada assim. É muito bom essa luta.
Porque eles vão jogar o jogo do Lula, né?
Aí tem aquela coisa excessivamente dramática do dorama, né? Que o Jihun quase matou o cara. E chegou no final, o Jihun falou: não, eu sou melhor do que isso, eu quero desistir. Se ambos concordarmos em desistirmos, o jogo acaba e é isso aí. Ele foi todo
bolado. Eu fiquei bolado nessa parte, meu irmão. Porra, eu achei que ele ia desistir mesmo, tomar no cu.
Eu também.
É, ele ameaçou desistir pra salvar o cara. Aí o Oclin teve seu único momento de macho, de glória, de redenção, que ele pegou a faca e ele mesmo se matou pro Jihun ganhar.
Ah, macho entre aspas, né? Porque se ele sobrevivesse e saísse do jogo ali, ele ia pra cadeia.
É.
Ele já tava foragido na Coreia toda, sem grana, ameaçado, ferrado.
Se ele desistisse ali, o dinheiro ia todo pras famílias, não é? Uma fita assim? E
se
aí...
os dois desistissem, o dinheiro ia ser repartido pra família dos perdedores.
É, mas ia repartir em centenas de pessoas, né?
E aí ele ia morrer, bicho. Ele ia morrer bem morrido, porque ele não ia ter dinheiro pra pagar a dívida dele com a agiota e ele ia morrer. Então, foda-se.
Ah, mas ele, quando ele pegou a faca, eu falei, quer ver que esse filho da puta vai matar o Jihun? Que ele pegou a faca e falei, fodeu. Aí ele foi e enfiou no próprio pescoço, que foi uma cena bonita também. Aliás, muito sangue, muito, muito parabéns aí pro diretor, que também é roteirista. O cara é foda.
É, mano, me falaram que o sangue da série era muito mal feito, que era muito falso. Eu não achei, não. Achei bom.
Não, mas se for falso também...
Defeitos especiais.
A gente não tá acostumado a ver sangue jorrando.
Ah, que as pessoas são especialistas em sangue agora,
é. Os caras é tudo...
Eu achei bem convincente. É um sanguinho bem... bem sanguinho.
É, eu não sei. Eu nunca vi sangue jorrando. A Rafa já
agora
viu,
Agora,
né?
A série vai pro seu grande desfecho. Ela tem uma espécie de momento John Wick ali, que eu fiquei... que eu fiquei intrigado e quero... Tô curioso pra ter uma próxima temporada, que é o quê? Aparentemente, ele, como vencedor do desafio, ele fica uns 2 anos fudido, nem encosta no dinheiro. Porque ele não tem coragem de encostar no dinheiro sujo. Eu fiquei com dó, porque ele, no começo, é o bom panaca, é um cara meio brincalhão, tá? E no final ele tá quebrado mesmo. Tá destruído como pessoa. Mas daí ele decide ir pros Estados Unidos ver a filha, né?
Não, e com um cabelo maravilhoso, vermelho.
É o Kira.
BTS cabelo das ideias.
De Kira.
Ah, aquele cabelo vermelho é ele lá que vocês mandaram?
No último episódio.
Olha, que fita.
Só que a hora que ele vai pisar no avião pra ter o seu feliz pra sempre, digamos assim, ele decide voltar atrás e tentar dar a entender que ele vai impedir que o próximo jogo aconteça. Vai ter um momento John Wick aí. Eu tô muito curioso com isso.
Quando ele tá indo pro aeroporto, no metrô, ele vê aquele cara, o mesmo cara que encheu a cara dele de tapa.
É, ele encontra esse cara.
abordando outro maluco, né? Aí ele pega o cartão dele e vaza pro aeroporto.
O tanto de dinheiro que ele tem, daria tempo, bicho, pra ele ter ido ver a filha dele, dado lá um presente.
Mas ele fez fez
de
isso.
De verdade. Ah, ele foi?
Ele fez. Quer dizer, ele salvou
não, a... Pra filha dele, não. Ele salvou um menininho, o irmão da que morreu, que falou, cuide do meu irmão.
Irmão aí da
ele...
Samsung lá.
A peixeira, ele também deu uma grana pra ela. Ele meio corrigiu algumas cagadas da vida dele, ele mas deu... essa da filha ficou pra depois.
Porra, mas Goku, né? Goku de novo, porra. Abandona Goku, a filha sim. e arruma a vida dos outros.
Péssimo pai.
Sim. Porra.
Ó, mas apesar desse gancho, o criador da série, ele disse que não tem intenção de continuar. Mas com muita grana jogada na cara, duvido que ele não continue.
La Casa de Papel, irmão. É. La Casa de Papel já tinha até encerrado já, caralho. A Netflix voltou com aquela merda lá, tá maluco.
Ele não tem intenção de continuar, mas a Netflix vai pôr ele numa sala com um porcão cheio de dinheiro.
Tá, encerra essa porra, vai.
É isso aí, pessoal. Antes de terminar aqui o programa, quero, é claro, como sempre, agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay que ajudam o programa a acontecer. Então vamos lá no modo Faustão.
Adriano
Anderson Júnior. Aí, erraram, bicho. Eita, comecei diferente. Adriano Ponte. André Timóteo. Alan Rodrigues. Arthur Virgulino. Caio Barcelos. Caio Silva. Cauã Oliveira. César Costa. Danilo Costa. Daniel Luckner. Eduardo dos Santos. Eric Vier. Elias Araújo, Lucas Souza, Luiz Antônio Galbiati, Matheus Guzmão, Márcio Henrique, Matheus Pivato, Pedro Ramos, Paulo Vital, Rafael Prema, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, Vinícius dos Santos e Wesley Moreira, galera! Lindos!
Brabos!
Beijo. Quem quiser contribuir também é picpay.me/moidacast. Você participa de sorteios dependendo do plano. Você ouve as gravações ao vivo sem censura e é agradecido por nome aqui no programa também, beleza?
E ajuda esse programa a continuar existindo, né?
Claro, claro! Com a ajuda de vocês, porque nós não temos VIPs. Vocês são nossos VIPs.
Sim.
São nossos milionários.
Vocês assim, a gente sofrendo.
Não vai querer sediar nós, por favor.
Alô, você que nos escuta pelo Spotify.
Segue
aproveita
a gente.
Aproveita agora e segue a gente agora. Aí nesse negócio. Agora, porque vocês são nossa maior audiência e vocês não seguem a gente. Para de graça e segue
você
logo.
Você que fala, ai, Putine, eu não tenho dinheiro para assinatura.
Caralho, esse programa então segue no Spotify.
O cara emenda um botinho no final segue do programa.
Segue no Spotify que você já tá ajudando. E vamos terminar então. Valeu, falou, tchau, tchau.
Que isso, quem que gritou com o pau na boca entrando e saindo?
É a caipora.
Caralho.
É que eu fiz um...
Sexo oral ao vivo no grito.
Nossa. Cabé chegou do futebol.
Ai, Cabé! Ai!
Ai, Chaves!
Ai, Cabé! Que delícia!